Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos aqui nesta interlocução.
Muito obrigado, Damasceno, por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Damasceno, eu queria começar conversando com você a respeito ainda daquele caso da prisão do deputado federal Daniel Silveira, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que depois acabou referendada por toda a corte e mantida pela Câmara dos Deputados, meio que a contragosto. Essa é que é a grande verdade. Primeiro, Damasceno, eu queria saber como é que você observou todo esse imbróglio da prisão do deputado Valentão, que tem uma longa ficha corrida. Você achou a medida do STF correta? A adoção da Lei de Segurança Nacional para enquadrar o parlamentar se deu de maneira adequada, na sua opinião?
Anderson, eu não sei se foi a contragosto que a Câmara dos Deputados manteve a prisão do deputado, não. Foram 364 votos pela manutenção da prisão contra 130 a favor da revogação, quando bastavam 257 votos para manter a prisão, né, ou para revogá-la. Então, eu acho que 364 votos é um número muito expressivo para imaginarmos que seja a contragosto, né? Efetivamente, é um deputado que estava exagerando, né, no exercício da liberdade, da manifestação do pensamento, e aproveitando, né, a imunidade parlamentar ou a própria liberdade de expressão para cometer crimes, né? E aí vale lembrar de uma máxima que nenhum direito é absoluto. Os direitos são relacionais. O fato de ter um direito não me permite abusar dele. O exercício irregular de direito é ilícito, né? Embora a pessoa possa ter o direito, o exercício irregular do direito se traduz em ilicitude. Então, qualquer direito exercitado abusivamente deixa de ser direito, deixa de ser um poder de atuar, né? Deixa de ser lícito, né? E se transmuda em ilegalidade. Né? Tá aí que o exercício regular de direito é, né, no Código Civil, por exemplo, tem expresso texto falando do abuso de direito. Né? E nós temos aí uma questão, né, que está em discussão sobre o crime permanente. Né? Essa é uma definição que está sendo dada e que tem comportado determinadas discussões no meio jurídico. Né? Os juristas ainda não chegaram a um posicionamento sobre esta questão. E quanto à aplicação da Lei de Segurança Nacional, né, uma lei que remonta ao ano de 1983, sancionada pelo general-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, ela está vigente, né? A transição para a ordem democrática não removeu esta lei, né, do aparato jurídico, né, do sistema jurídico. Portanto, é uma lei vigente. Talvez seja um bom momento para discutirmos a revogação de uma lei de segurança nacional e a edição de uma lei de segurança do Estado Democrático de Direito, né? Uma lei de segurança dos cidadãos, uma lei de segurança, uma lei de proteção da soberania nacional, né? Então, mas a lei, né, 7.170 de 1983, ela está em vigência. E pouco importa que seja uma lei de 1983, editada num outro momento, né, da história do Brasil, porque o Código Penal, né, e o Código de Processo Penal são de 1940, 1941, né? Então, nós temos outras leis editadas em outros momentos, né, e muito mais remotos. Então, o tempo da lei, ou o período histórico em que ela foi elaborada, não influi na sua vigência ou na sua eficácia. A nova ordem é que pode editar uma nova lei, né, estabelecendo novos parâmetros.
Como reação a essa medida do Supremo, Damasceno, os deputados estavam tentando aprovar em tempo recorde, sem passar por qualquer comissão, uma proposta de emenda à Constituição apelidada de PEC da Imunidade, que delimitava a ação do Judiciário em casos semelhantes e colocava os congressistas acusados de crimes inafiançáveis sob a custódia do Congresso. Por conta da polêmica provocada por essa medida, acabou não havendo consenso entre os deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, desistiu de votar e enviou a PEC para uma comissão especial, que é o rito natural desse tipo de processo na casa legislativa. Qual é a leitura que você faz para esse atropelo dos parlamentares em discutir essa matéria, Damasceno? Isso não passa a imagem de que a Câmara tenta legislar a qualquer custo em causa própria? Muita gente passou a chamar essa proposta de PEC da impunidade ao invés de imunidade.
Olha, toda decisão tomada de afogadilho, ela pode ter efeitos diversos dos desejados, né? Talvez temerosos, né, de que a medida adotada naquele caso concreto pudesse se repetir com todos, né, com todos os parlamentares, levou a Câmara dos Deputados a propor, a discutir, né, uma PEC ampliando as suas garantias, né? Eu acho que a questão está nessa apreciação, nesse afogadilho, né, de dar uma resposta rápida, né, decidir rapidamente para buscar a proteção do próprio parlamento, né? Então, é uma legislação, né, se pretendeu um arcabouço, né, jurídico geral, né, para um caso, em face de um caso concreto. É óbvio que o parlamento precisa de garantias para o seu funcionamento. A imunidade parlamentar, ela é fundamental para a democracia. O Congresso Nacional, ele é fundamental para a democracia. Todas as vezes que o Congresso foi fechado, todas as vezes que ele esteve sob ameaça de fechamento, não foi coisa boa, né, para a ordem jurídica brasileira, para a democracia, para a sociedade brasileira, tá? Então, né, eu acho que o problema está aí na resposta de afogadilho, né, na resposta assodada, né? E por isso os deputados recuaram e vão debater essa questão com maior profundidade, a fim de que se protejam, né, porque isso pode ser um problema, né? Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal em face, né, de um senador e agora de um deputado. Antes foi o senador Delcídio e agora o deputado Daniel Silveira. Eu não temo, né, o que o Supremo faça. O que o Supremo faz tem visibilidade, tem discussão, né, passam os dias e o assunto continua em evidência, como neste momento você me fazendo essas perguntas. Agora, imagina esta situação ocorrendo no âmbito dos estados. né, se os tribunais regionais, federais, os tribunais de justiça passarem a adotar, né, idênticas, medidas. E se os juízes singulares, né, no, na, nas comarcas do interior passarem também a adotar idênticas medidas, né, isso pode se transmudar num risco para as liberdades. Tá? Eu não temo, né, uma decisão do Supremo, e nem acredito que o Supremo vá banalizar esse tipo de conduta. O problema está em isso se pulverizar pelo país. E eu acho que foi essa a intenção dos deputados ao buscarem proteção para o exercício dos seus mandatos. Claro, o fizeram de afogadilho, né? O fizeram assodadamente. E este assodamento, né, gerou uma certa estranheza. Tá? Mas toda medida, né, garantidora de direitos, garantidora dos exercícios próprios da democracia, e que, né, ao mesmo tempo assegure a responsabilização daqueles que cometerem excessos, devem ser medidas a serem tomadas. Eu acho que essa é que vai ser a questão. Como que nós vamos encontrar uma equação em que os direitos sejam garantidos e os poderes igualmente sejam garantidos no âmbito das suas legitimidades?
Aproveitando que eu falei em impunidade, Damasceno, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu anular as quebras dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que fazem parte do caso das rachadinhas. Dos cinco ministros, quatro votaram pela anulação. As quebras haviam sido autorizadas pelo juiz Flávio Itabaiana na primeira instância. Com isso, o inquérito corre o risco de voltar à estaca zero. O Ministério Público está analisando as medidas a serem adotadas daqui para frente. Esse tipo de quebra pedido pelo juiz Itabaiana é legal, Damasceno. Você concorda com essa decisão de se anular o que foi apurado a partir da análise das contas do filho do presidente?
Anderson, esta é uma questão que ainda tem muitas outras questões sub judice, né? Não é uma decisão única, não é uma decisão particular, não é uma decisão singular, né? É uma decisão que compõe um conjunto de decisões, né? Aliás, um processo é um conjunto pré-ordenado e coordenado de atos, né? E de cada ato, né, pode ter um recurso, pode ter uma decisão, né? E, efetivamente, quando o juiz da primeira instância determinou aquelas medidas, ele era o juiz da causa, né? A causa estava com ele. Depois veio uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que a decisão não era, a competência não era do juiz da primeira instância, que essa competência é do órgão especial do Tribunal de Justiça. E, portanto, o processo foi deslocado para o Tribunal de Justiça, para o órgão especial do Tribunal de Justiça. E, portanto, as decisões proferidas por um juízo que não seria o competente não são decisões válidas. Agora, essa decisão ainda não está, essa decisão do deslocamento da competência ainda não está decidida. Tem uma reclamação no Supremo Tribunal Federal discutindo essa questão, né? Se, ao declinar da sua competência, o Supremo Tribunal Federal remeteu à primeira instância ao juiz de primeiro grau do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ou remeteu ao órgão especial do Tribunal de Justiça. Decidindo isso no Supremo, nós saberemos, né, de onde é a competência e que medidas poderiam ter sido adotadas ou tenham sido adotadas adequadamente. E ainda que o Supremo não julgue essa reclamação, não se conheça dessa reclamação, ao apreciar, né, este recurso, né, essa remessa desse processo, o órgão especial poderá tanto se declarar competente, e a partir daí começa com ele, quanto pode se declarar incompetente, tá? E promover os meios para que esse processo voltem, né, ao juízo de primeira instância. Então, nós ainda estamos numa fase de definição de qual é o órgão competente para processar e julgar este processo, né? Então, ainda tem muita água para passar por debaixo desta ponte. Né? E aí, competência, Anderson, né, em direito, nós dizemos que é o poder de atuar de um determinado órgão, dado pela lei e por ela, né, delimitado, né? Então, delimitada. A competência, então, é isso, é um poder de atuar, né, dado pela lei, né, atribuído pela lei e pela lei, né, delimitada. Então, acho que essa questão que está ainda pendente é definir qual é o órgão competente, né, e que órgãos poderia, né, que órgão poderia ter feito o quê e que órgão não poderia ter feito, né? Então, ainda temos ainda essa questão da definição de competência e definida a competência, nós poderemos distinguir, né, o que que está válido e o que que não está.
Aliás, o STJ abriu um inquérito para apurar supostas tentativas de intimidação e investigação dos ministros do tribunal por meios ilegais. Essa investigação foi instaurada dias após a revelação de uma troca de mensagens entre procuradores que atuaram na Operação Lava Jato em Curitiba. Na conversa, eles discutiam pedir à Receita Federal uma análise de dados de ministros do Superior Tribunal de Justiça. O procurador-geral Augusto Aras classificou essa investigação como extremamente grave. O PGR disse o seguinte, abre aspas, não se trata somente de investigar membros do Ministério Público Federal no que toca à conhecida Operação Força-Tarefa, denominada Lava Jato. Se trata de um grave expediente que pode atingir a todos os tribunais brasileiros no que toca a todos os membros do Ministério Público Brasileiro, fecha aspas. O fato, Damasceno, é que a Força-Tarefa de Curitiba, encerrada recentemente, foi desmascarada por completo e agora vai ficar difícil segurar o rojão.
Pois é, Anderson, esta foi a questão, né? Numa entrevista do passado aí, eu cheguei a falar aqui no programa Faixa Livre que nós não estávamos diante da República de Curitiba, nós estávamos diante do Principado de Curitiba, né? Os príncipes de Curitiba estavam fazendo tudo o que queriam, né? E aí juntava, né, juiz, procuradores e policiais da Polícia Federal, né? Até a figura emblemática do japonês da federal, né? Uma figura que acabou participando de operações usando uma tornozeleira, né? Então isso já dava uma dimensão, né, do que nós estávamos vivendo, né? Um policial, né, no exercício das suas funções, porque não tinha perdido o cargo, né, com o uso de tornozeleira e sendo tratado como herói, né? Então nós tivemos ali um problema muito sério, que foi a transposição dos limites de atuação, né? Na resposta anterior eu te falei sobre competência, né? Que é o poder de atuar, né, nos limites definidos pela lei, nos limites atribuídos pela lei, né? E o que aconteceu, né, em Curitiba com a força-tarefa, né, da chamada Lava Jato, né, nesse principado, né, de Curitiba, foi uma transposição dos limites de atuação. Não se atendeu, não se obedeceu à delimitação legal para atuação. E depois que você transpõe as bordas dentro das quais se deve atuar, não tem mais limite, né? É como um campo de futebol, né? Você tem as linhas, né, de fundo e as linhas laterais. O jogo tem que ocorrer dentro dessas linhas. Se essa linha não é respeitada, né, você pode ir chutando indefinidamente, porque você não vai encontrar uma segunda linha, né? Então, a competência, né, dos agentes públicos, ela precisa estar muito bem delimitada e qualquer transposição é preciso que o jogo seja paralisado, né, que a bola seja recolocada dentro do campo novamente e que os jogadores atuem dentro dos limites que podem atuar, tá? Porque senão, depois que transpõe o limite, não existe mais o que se possa esperar como atuação regular, porque o céu se transforma no limite, o céu ou o inferno, dependendo de quem será atingido, né, pela medida. Então, o que nós tivemos, né, na atuação da Força-Tarefa da Lava Jato, né, e que tivemos, né, com o Principado de Curitiba, foi que houve uma transposição dos limites legais de atuação, e a partir disso, né, a meninada achou que podia tudo e estava podendo, né? E hoje, né, as conversas divulgadas do The Intercept nos demonstra, né, nos demonstram que os limites foram transpostos e largamente, né, que muitos abusos foram cometidos, tá? Mas ainda é tempo, apesar de todos os danos causados, ainda é tempo, né, de recolocar, né, o bonde sobre os trilhos. O que acontece é o seguinte: o bonde que descarrilha não volta para o trilho sozinho, né? Vai gastar muito esforço para recolocá-lo sobre os trilhos.
E essa história, Damasceno, daquela delegada que participou da Operação Lava Jato, a Érica Marena, que ela teria falsificado um depoimento para atender a um pedido dos procuradores da Operação Anticorrupção. É isso mesmo, Damasceno? Chegamos a esse ponto?
Anderson, é pior, porque da conversa do procurador Delanhol se depreende o seguinte: ela promoveu a falsidade pensando que eles tinham pedido aquilo, que fosse do interesse deles. E aí é que ele diz que não era pedido deles, não era do interesse deles, né? E que aí eles estavam preocupados com ela, né? Se isso aconteceu, né, da forma como está descrito lá pelo procurador Delanhol, é preciso saber da ocorrência de outros casos em que tenha havido interesse deles. Porque, pelo teor da conversa, o que se depreende ali é o seguinte: né, um procurador falando com o outro, olha, ela fez isso, isso e isso, ela simulou um depoimento, né, ela tomou um depoimento como se fosse real, com escrivão e tudo, quando isso não aconteceu. Ela pensou que nós quiséssemos isso, ela pensou que fosse pra gente, né? Mas desta vez não era, né? Então o que nós temos que ver é o seguinte: que outros casos, né, isto ocorreu quando era efetivamente do interesse de algum procurador da Lava Jato, algum procurador, né, da Força Tarefa? Então é algo estranho. Agora, é bom que isto venha à tona. Porque essas coisas acontecem no Brasil profundo, né? Essas coisas não são anômalas, não, né? Quem advogou, eu estagiei 2 anos, advoguei 6 e fui juiz, né? Estou juiz, a 20 do 28º ano, né? Fui juiz de primeira instância, tá? Por 23 anos, atuo no tribunal como juiz de direito substituto, né, desembargador, já há 5 anos, vou fazer 6 anos agora, né? E isso não é anômalo, não. Eu já vi advogados dizerem isso, que o depoimento da testemunha não foi coletado pela testemunha, né? Datilografaram na época, né? Datilografaram, levaram na casa dela, ela assinou e juntaram aquilo, né, ao inquérito. Então eu já vi relatos dessa natureza. Então, se isso aconteceu da forma como está sendo descrito, a gente precisa tomar conta deste caso, saber dos outros casos em que os procuradores tinham interesse e tomar cuidado para que essas coisas não ocorram pelo Brasil afora. E hoje nós já temos tecnologia para evitar esse tipo de coisa. Os depoimentos podem passar a ser gravados, né? Eles podem passar a ser filmados. E aí nós teremos uma maior fidedignidade do registro, né? Onde foi tomado, como foi tomado um depoimento, em que circunstâncias ele foi tomado, né? Como estava sendo feito o depoimento. Eu acho que a tecnologia hoje nos permite melhorar essa atuação. Eu acho que podemos passar a adotar um critério, por exemplo, de depoimentos filmados, né? Registrados, né? Em mídia, né? Para que esse tipo de ocorrência não volte. Ou não continue a se perpetrar, né, nas instituições brasileiras.
O presidente da República, Damasceno, deu uma declaração na última semana que provocou preocupação em muita gente, em especial nos gestores que estão agindo para conter a pandemia no Brasil. O Jair Bolsonaro afirmou que os governadores que promoverem fechamento de comércio e outras atividades para evitar a proliferação do novo coronavírus terão de bancar o auxílio emergencial às populações. Ele pode fazer esse tipo de ameaça, Damasceno. Não só ameaça, parece que, caso concretizado, isso fere o texto constitucional, não é isso?
O presidente, ele promove algumas declarações radicais, que é uma forma de manter coesa a base radical que ainda lhe resta. O problema é que o Brasil não é radical, né? Tem um livro muito importante do pensador social brasileiro, né, Paulo Mercadante. E o Paulo Mercadante, um título de livro publicado em 1965, né, pelo jurista e pensador social brasileiro Paulo Mercadante, que era a consciência conservadora no Brasil, né? E ele advertia aquele pessoal que estava promovendo o golpe, que havia promovido o golpe militar de 64, de que o brasileiro ele rechaça, né, os radicalismos, né, que as mudanças no Brasil são mudanças né, pelas beiradas, né, elas não vão no alvo, né? Então eu acho que nós temos aí alguns componentes da formação social brasileira que o presidente está ignorando, né? A radicalidade ela pode ocorrer num determinado momento, né? Mas logo até aqueles que estavam participando da radicalidade se afastam, né? Então o presidente com essas declarações, né, radicais, né, visando a manter a sua base radical coesa, ele vai acabar ficando isolado, né? Porque a radicalidade cansa, né? A radicalidade é algo que, né, com pouco tempo, as pessoas se afastam, né? Então, esta ameaça, né, ela não tem objetivo real, ela não tem fundamento, né? Quem define o auxílio emergencial é a lei, né? Quem define quem vai pagar é a lei. Não é o presidente que pode chegar e dizer uma coisa destas, né? No estado onde houver, né, decretação de medida restritiva, né, de circulação, o estado vai ter que pagar. Ele não pode, não tem mecanismo para transferir para o estado a responsabilidade que está definida pela lei à União. Né? Então eu acho que é mais uma expressão dessas radicais, né, do presidente, que produz algum efeito político em algum momento, produz comentário, né, mas não produz efeito legal, não produz efeito político concreto, né, no funcionamento das instituições.
Damasceno, parece que o Bolsonaro não vai sossegar enquanto não ocupar todos os cargos do executivo com militares. Depois de colocar um general no comando da Petrobras, agora ele quer entregar a Secretaria de Comunicação da Presidência ao almirante Flávio Rocha. Esse tipo de iniciativa do presidente Damasceno vem acompanhada daquela facilitação do acesso a armas de fogo, com a edição de decretos, tendo como claro intuito de fornecer instrumentos a essas milícias que o apoiam. Esse seria o movimento combinado do Bolsonaro, Damasceno, o de apinhar de militares o governo e armar seus apoiadores, visando uma tentativa de fechamento do regime, caso a sua situação política se complique. É possível fazer essa leitura ou há exagero nesse tipo de análise?
Anderson, claro que há um certo exagero neste tipo de colocação, né? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a ditadura empresarial militar, né, que vigiou nesse país de 1964 a 1985, ela não é uma ditadura eminentemente militar. Ela é uma ditadura empresarial militar, né? Os militares foram colocados nos postos porque interessava a um certo setor da sociedade brasileira. Né, notadamente um empresariado tacanho, né, uns senhores de terra receosos, né, de que o Brasil pudesse vir a ter uma reforma agrária ou seus títulos grilados discutidos, né? Então nós tivemos a implantação da ditadura para atender certos interesses. Quando esses interesses já não estavam mais sendo atendidos, os militares foram apeados do poder e souberam fazer uma retirada estratégica, né, para não serem apeados à força. E quem falava isso era o próprio Golbery, né, que era preciso fazer uma retirada antes que fossem retirados, né? Então eu não temo, né, um fechamento do regime, porque ele não atenderia hoje aos interesses hegemônicos, né? A própria classe dominante, que contribuiu para que chegássemos ao momento em que estamos, ela já se mostra receosa. A troca de mensagens no grupo de WhatsApp de senadores, né, e alguns deles representantes dos maiores grupos econômicos desse país, já demonstra uma certa contrariedade. Porque o que o empresário quer é lucro. O que o acionista quer é dividendos, né? Então não adianta uma ordem jurídica, não adianta um regime político que estabeleça uma ordem rígida que não dê lucro. Né? Os donos da fazenda, né, querem um capataz severo, mas um capataz que propicie lucro. Se for um capataz apenas severo, não interessa. E se der prejuízo, pior ainda. Né? Então eu não vejo essa possibilidade e não vejo como um fechamento do regime possa atender aos interesses, né, dominantes da sociedade brasileira. Né? Quanto à ocupação, né, dos postos-chave e de muitos cargos por militares da ativa, né, isso traz dois problemas. O primeiro é que mostra que o Brasil não precisa de ter as forças armadas do tamanho que tem. Né? Essas pessoas que estão deixando as suas atividades, né, nos quartéis para ocupar cargos políticos, esses cargos poderiam não existir nas Forças Armadas. É o momento de rediscutir o tamanho das Forças Armadas e para que nós a queremos. Né? Porque se eles fossem imprescindíveis nas suas funções militares, eles não estariam sendo deslocados para outras funções. A outra coisa é que demonstra a falta de capilaridade, de apoio social do presidente, a incapacidade de trazer para junto de si, trazer para o governo, né, quadros técnicos, quadros qualificados para os exercícios das funções. Então ele tem que trazer gente do tipo, né, daquela declaração do ministro Pazuello, né, que ele possa mandar e que vá obedecer, né, quando o ministro Pazuello fez aquele convênio para compra da vacina e o presidente mandou desfazer e ele disse: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Um ministro da saúde qualificado, um ministro da saúde comprometido com a saúde, né, não, né, daria uma declaração dessas. Ou manteria o convênio ou se exoneraria. Né? E aí tem uma outra particularidade, né, que está no livro, né, do general Vilas Boas, na página 196, que ele fala como os militares fazem o approach. Ele diz assim: aos poucos ele foi ocupando espaço na estrutura do palácio, tornando-se essencial como assessor e uma peça fundamental na administração. Então tem essa outra coisa também, que é essa qualificação, né, dos militares para se fazerem essenciais, né, para parecerem fundamentais para aqueles que não estão acostumados ou que não têm a socialização para o poder de mando. Né? E aí acreditam que qualquer um que se mostre essencial, qualquer um que se mostre fundamental, qualquer um, né, que obedeça às ordens que são transmitidas, né, são auxiliares qualificados.
Por falar em militares, Damasceno, outra coisa que impressiona é a atuação do general Eduardo Pazuello diante dessa crise da pandemia. Uma das últimas dessa figura, que ganhou o cargo tendo como principal qualidade ser especialista em logística, foi ter enviado doses das vacinas contra o novo coronavírus de maneira invertida para os estados do Amazonas e do Amapá. Aliás, o Amazonas talvez seja a unidade da federação onde a Covid faz mais vítimas atualmente, por conta daquela nova cepa que está circulando. Ou seja, não há doses suficientes para atender o país porque o governo federal demorou a se mexer e o especialista em logística ainda faz o favor de enviar errado para os estados. Outra situação envolvendo o ministro-general foi essa mudança de versão à Polícia Federal sobre quando foi avisado da falta de oxigênio em Manaus. Primeiramente, ele havia dito que recebeu a informação no dia 8 de janeiro, mas a PF disse que foi 2 dias depois. Além de incompetente e confuso, Damasceno, esse sujeito mente.
Pois é, Anderson, essa questão da remessa da vacina, né, do Amazonas, né, para o Amapá, né, aí confundiram aí as siglas do estado, AM e AP, né, e mandaram errado. Eu não sei se eu debitaria isso exclusivamente ao general Pazuello, né, porque não é ele que empacota, não é ele que coloca a etiqueta com endereço, não é ele que coloca isso no caminhão ou no avião, né, mas mostra o tipo, né, de assessoramento que ele está tendo, mostra a qualidade da equipe que trabalha com ele, né? Então isso, né, é demonstrativo da desorganização na qual nós estamos inseridos, né? Quanto ao presidente ter demorado a atuar, eu acho que não houve demora, não. Nós tínhamos aí duas opções, né, desde o começo da pandemia. A primeira era tomar medidas restritivas até que chegasse uma vacina. E tendo a vacina, né, adquirir o mais rápido possível para poder vacinar a maior população possível. Em 1975, no governo Geisel, o Brasil vacinou 60 milhões de pessoas contra a poliomielite em 4 meses. Em 2009, sem muito alarde, sem muito problema, o Brasil vacinou 80 milhões de pessoas contra H1N1 em 3 meses, né? Então, o Brasil tem know-how, o Brasil tem um aparato, né, de vacinação muito bem elaborado e que pode ser implementado, que poderia ser implementado a hora que se pretendesse, né? O que aconteceu foi uma opção pela chamada imunização do rebanho. Então, o que que significa isto, né? Você deixa o vírus correr livre, né? Para cada 100 pessoas, uma morre. Né? Então nós temos 200 milhões de pessoas, 2 milhões iam morrer, 1% da população morre. E os outros, né, 198 milhões, os números não são esses, eu estou arredondando para poder facilitar o raciocínio. Então, 200 milhões de pessoas, né, morrem 1%, 2 milhões, os outros 198 milhões seguem a vida, né? É contaminado, sarado e imunizado. Né? Então, o que nós fizemos, o que foi feito pelo governo federal, foi uma opção por um modelo de imunização, com o sacrifício de vidas humanas. Essa é que foi a questão. Então não houve uma inércia, não, não houve uma omissão, não. Houve uma decisão, né? Houve uma conduta deliberada de sacrificar parcela da população, notadamente a parcela idosa, né? Que segundo os economistas, impactam as contas da Previdência, uma outra parcela, né, com doenças, com comorbidades, que segundo os economistas impactam, né, o SUS, né? Então, o que houve foi aí uma proposição de eliminação, né, desses dois segmentos da sociedade, idosos e pessoas doentes, para poder trazer resultados econômicos, para poder deixar de impactar a Previdência, né, e o SUS. Então, não há inércia, não há braços cruzados, né? O que nós temos aí, né, é uma deliberação, né, por uma política que é a de imunização do rebanho, né, por conta própria, né? Essa que foi a política adotada e as consequências nós estamos vendo aí.
Damasceno, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia, ouvinte do programa Faixa Livre. Foi um prazer muito grande, né, este bate-papo mais uma vez aqui.
Conversamos aqui com o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.